União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, bom dia, bom dia. Agora são 7 horas, mais manhã, 2 minutos. Estamos no outono brasileiro. Temperaturas frias aqui no Vale do Iguaçu. Hoje é dia 23 de maio de 2017. Nível do Rio Iguaçu com 3 metros e 44 centímetros. Temperatura, neste momento, 12,4 graus. Ventos a 11 km por hora e umidade relativa do ar em 88%. Terça-feira segue com tempo estável na maioria das regiões do estado do Paraná. Já está no ar União é Notícia em sua primeira edição. Eu sou Vanessa Stenzel. Divide comigo os microfones Carla Williams, equipe de jornalismo da Super Rádio Difusora União, trazendo para você os principais fatos de hoje. Departamento Tec, Cristiano Winkux Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários, Marcelo Maltauro e Brits Antônio Brits. Na gerência, Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeira e Metal Tibre. De agora até às 8 horas da manhã, a informação tem prioridade por aqui, pela Super Rádio Difusora União 1070. Lembrando a você, ouvinte, que também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale, 94.1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje. Agora são 7 horas da manhã, mais 4 minutos.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Carla, como é que fica a previsão do tempo para hoje? Bom dia para você.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Áreas ao norte do estado se mantêm mais ensolaradas hoje. No oeste e sudoeste é esperada chuva a partir da tarde por causa do deslocamento de áreas de instabilidade que estão vindo da Argentina e Paraguai, sendo chuvas mais fracas e isoladas. A temperatura vai subir um pouco novamente, mas novas massas polares estão sendo esperadas agora para o fim de maio com forte intensidade. A previsão para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, é de muitas nuvens pela manhã, à tarde o sol aparece entre nuvens e à noite nebulosidade variada. Temperaturas mínimas 10 graus, as máximas não devem ultrapassar os 20 graus. Ventos leste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. A visibilidade permanece reduzida pela manhã. Agora 7 horas mais 5 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete e cinco. Temer passa por primeira prova de fogo no Congresso após delação da BJC. Sobe para 22 o número de mortos em atentado na saída do show de Ariana Grande no Reino Unido. Este acidente aconteceu na noite de ontem. Petistas torcem para que Temer fique na presidência. Juiz Sérgio Moro homologa acordo de leniência da Odebrecht. Supremo Tribunal Federal arquiva ação contra ex-presidente do Hopi Hari por morte na Torre Eiffel. É um brinquedo do Hopi Hari e aconteceu um acidente por lá. E já já a gente conta pra você. portalvevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região, destaca hoje. Perseguição policial a carros roubados termina com 2 mortos. Ainda no setor de segurança pública. Você confere daqui a pouquinho informações com Jair Nunes, o piloto, as últimas 24 horas de informações aqui do Vale do Iguaçu. Portal Vevale traz informações ainda. Caminhos do Contestado promove reunião em Porto União. Falamos do turismo local, com o intuito de fomentar o turismo do Vale do Iguaçu e região. Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. E a adesão ainda é baixa, inclusive aqui em nossas cidades. Crise pode atrasar reforma da Previdência, diz Meirelles a investidores. Portal Vevale destaca ainda, a União da Vitória teve desenho selecionado em concurso da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Confiança do comércio cresce 2,7% com alta em todos os itens. Uniuv, semana de comunicação supera as expectativas. Festa do vinho, Bituruna se prepara para a 10ª edição do evento. E muita festa por lá neste final de semana. Imagina como é que vai ficar a festa que se desenha na cidade vizinha de Bituruna, festa do vinho vindo por aí. Presidente do Badesc visita Caçador na próxima quarta-feira. Semana supera expectativa, semana do MEI, que é microempresas, na Regional Sul do Sebrae do Paraná. Emissoras de rádio paranaenses migrarão para FM. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição que já está no ar. Uma excelente terça-feira para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 8 minutos.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. O dólar comercial, R$ 3,27 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,13 para compra e para venda. Euro, R$ 3,67 para compra e para venda. A libra, R$ 4,24 para compra e para venda. A cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas na região. Erva mate, folha em barranco, arroz, R$ 14. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 120. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 62,50. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 34. Boi em pé, arroba, R$ 138. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,80 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 128. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, núcleo de União da Vitória. 7 horas, 10 minutos.
União é notícia. Giro de notícias.
César da manhã, mais 10 minutos. Morador comunicando aqui a nossa reportagem, informação de utilidade pública. Duas pedras rolaram neste momento entre a Ponte do Arco, aqui de União da Vitória, e o Bengue, ali no Dona Mercedes. Então, atenção a você que está transitando neste momento, ali pelo Dona Mercedes, em mediações da Ponte do Arco, aqui de União da Vitória. Duas pedras rolaram para a via. Então, uma situação de utilidade pública, morador informando a nossa reportagem neste momento. Ali próximo da Ponte do Arco, Dona Mercedes, duas pedras rolaram neste momento. Quem está transitando, inclusive a via em um dos lados, já está intransitável até a retirada dessas pedras. E são pedras grandes. A gente sabe que ali tem grandes aglomerações de pedras no morro, e rolaram estas pedras para a via pública. E são pedras grandes que rolaram neste momento ali no Dona Mercedes. Então, próximo da Ponte do Arco, aqui em União da Vitória. 7:11.
O advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, afirmou ontem que entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para que o inquérito que investiga o PMDBista por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa não seja suspenso. No sábado, ele havia pedido que a investigação pare até a conclusão da perícia do áudio da conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, da JBS. Mais cedo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, afirmou aos demais ministros que o pedido de defesa do presidente Michel Temer para suspender o inquérito contra o PMDBista seria pautado para julgamento apenas após a conclusão da perícia nos áudios gravados pelos empresários da JBS. De acordo com o despacho do ministro Edson Fachin, no qual autorizou a Polícia Federal a periciar os 4 áudios gravados pelo delator Joesley, a defesa do presidente Temer e a Procuradoria-Geral da República terão um prazo de 24 horas para se manifestarem após terem acesso ao resultado da análise do material. Agora 7h12.
A consultoria norte-americana de risco político atribuiu nesta segunda-feira a probabilidade de 70% de o presidente Michel Temer cair acima dos 20% estimados desde dezembro do ano passado. O cenário mais provável é que a saída do PMDBista do governo ocorra rapidamente. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, a consultoria política ressalta que existem crescentes dúvidas sobre as evidências e acusações que implicam ao Temer, mas a possibilidade de o presidente permanecer no Planalto se reduziu nos últimos dias. 7h13.
E enquanto o núcleo duro do Palácio do Planalto adota o discurso de que apenas a permanência do presidente Michel Temer pode garantir a governabilidade e aprovar as reformas trabalhista e da Previdência, aliados e adversários do PMDBista já debatem nos bastidores qual o perfil ideal e os nomes mais viáveis para a eventualidade de uma eleição indireta, no caso de impeachment, renúncia ou cassação do mandato do PMDBista. Existem alguns consensos dos dois lados. O primeiro é que qualquer decisão passará pelas reformas trabalhista e previdência. O segundo é que dificilmente um nome de fora da política terá força para construir uma maioria entre os deputados e senadores que formarão um possível colégio eleitoral. Em caráter reservado, líderes da base governista dizem que a eleição de um presidente tampão teria a mesma dinâmica de uma disputa pela mesa diretora da Câmara, ou seja, tem mais chance de vencer quem tiver trânsito nas bancadas e condições de oferecer cargos. A oposição vai apoiar o candidato que se comprometer a deixar ambas as reformas para depois de 2018, disse o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. 7h14.
E com uma série de celebridades, Carla, cogitando disputar a presidência da República nos últimos meses, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, também decidiu surfar na onda e brincou neste domingo com a hipótese de se candidatar ao mais alto cargo do país. Segundo ele, sua idade de 86 anos é um diferencial que o coloca à frente do apresentador da Globo, Luciano Huck, quando o assunto é maturidade. Vale lembrar que não seria a primeira vez que Silvio Santos se candidataria à presidência. Em 1989, o dono do baú foi candidato na primeira eleição direta desde o golpe militar de 1964. Pense só, de um lado Luciano Huck, do outro Silvio Santos, Carla, também aí driblando, surfando na onda das eleições, das possíveis eleições, disputando o cargo eletivo do país. A hipótese de candidatura destes apresentadores, ora SBT, ora Rede Globo, enfim. Olha como é que está ficando a situação por aí, né, Carla?
É, são apenas eulaspetões por enquanto.
São hipóteses, né? 7h16.
E pelo menos 100 palestinos ficaram feridos nesta segunda-feira na Cisjordânia, nos protestos de apoio à greve de fome de presos israelenses e contra Israel. no dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, à região. Até às 16 horas, 13 horas em Brasília, as equipes de apoio tinham atendido 100 feridos, sendo 8 por lesões de munição real, 20 por balas de metal com caucho, 64 que inalaram gás e 8 com queimaduras ou fraturas, informou o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho à imprensa. Agora 7h16.
E o número de pessoas que buscaram crédito em abril caiu 15,1%. Na comparação com março deste ano, em relação a abril do ano passado, a demanda do consumidor por crédito recuou 5,1%. No acumulado do ano, houve queda de 0,7%. De acordo com o indicador Serasa Experian, da demanda do consumidor por crédito. De acordo com os economistas da Serasa, o nível de confiança ainda contido e o desemprego elevado continuam mantendo o consumidor com baixa disposição para se endividar, deixando-o relativamente afastado do mercado de crédito. 7h17.
E o Índice de Confiança do Empresariado do Comércio, o ISEC, cresceu 2,7% de abril para maio este ano, atingindo 103 pontos e se consolidando na zona positiva, uma vez que no resultado de abril o indicador também já havia atuado acima dos 100 pontos. Os dados foram divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O resultado de maio, série com ajuste sazonal, apresentou altas generalizadas em todos os itens pesquisados. Na base de comparação anual, a confiança dos comerciantes obteve a maior taxa positiva da série histórica do indicador, ao variar 30%. 7h18, bom dia.
E o governo publicou na edição de ontem do Diário Oficial da União uma medida provisória que institui um novo programa de recuperação fiscal, o REFIS, o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, de empresas junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal. O programa abrangerá os débitos de execução administrativa ou judicial, segundo o texto da MP 780/2017. 7h18.
E as escolas já podem consultar desde ontem os resultados preliminares dos estudantes na Avaliação Nacional da Alfabetização, o ANA. Caso discordem dos resultados, as escolas poderão interpor recurso até o dia 5 de junho. A divulgação dos resultados finais será em agosto, quando a imprensa, os gestores públicos e demais interessados terão acesso aos dados da avaliação. A ANA avalia os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização nas redes públicas. 7h19.
Em 3 dias, São Paulo recebeu mais chuva do que normalmente ocorre durante todo o mês de maio. A quantidade de chuva que caiu sobre o estado durante o domingo impressionou até os meteorologistas. Foram 56 milímetros entre as 9 horas do dia 21 até as 9 horas do dia 22 de maio, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia. 7h19.
E a chegada do outono, Vanessa, estação que é a transição entre o verão e o inverno, é a época em que a temperatura reduz ligeiramente e essa queda pode desencadear alguns problemas para o coração. Um cirurgião cardiovascular e médico do INCOR, o José Lima Oliveira Júnior, explica que, como o organismo passa por um processo de mudança natural, existe, entre outros fatores, uma diminuição da circulação sanguínea no músculo cardíaco. O médico orienta e dá algumas dicas para proteger a saúde do coração durante esses dias com temperaturas mais baixas. Quando temos baixas temperaturas, o organismo precisa trabalhar mais para manter o equilíbrio térmico e isso sobrecarrega o sistema cardiovascular com o estreitamento dos vasos sanguíneos. O sangue circulando menos até o coração pode causar desde isquemia, que é a falta de circulação nas artérias coronárias, até angina, um tipo de dor no peito, explica o cirurgião. E é verdade. Agora às 7h21, um breve intervalo comercial, já voltamos.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, sai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigres a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai de tigre. É na Herbert. Herbert, dia
a dia construindo com você. Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Para banco já!
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldadas. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição, agora às 7 horas da manhã, mais 23 minutos. Temperatura neste momento em 12,1 graus. Ventos a 9 km por hora e umidade relativa do ar em 91%. Jornal O Comércio, daqui a pouquinho nas bancas, destaca hoje para você: Prefeitura esclarece falta de coleta de recicláveis. Cooperativa nega necessidade de parar para conter infestação de ratos na sede da cooperativa. Falamos da Coopertrage, aqui de União da Vitória. Inclusive, alguns moradores ligaram neste momento, comentando de que não há coleta, também no bairro São Gabriel, aqui de União da Vitória. Jornal Comércio destaca ainda: Festa do Vinho. Bituruna se prepara para a 10ª edição do evento. Também traz informações sobre a semana de comunicação, que supera o esperado. Os acadêmicos acompanharam diversas palestras voltadas às áreas de jornalismo e publicidade e propaganda. Também traz informações sobre os caminhos do contestado, que promove reunião em Porto União. Falamos do turismo local. Jornal Comércio destaca ainda: Rossoni defende desembarque do PSDB do governo MER. Partido foi criticado por estar em cima do muro e, por enquanto, fica no governo. Brasília, Temer reafirma que não vai renunciar. Aparelho usado para gravar o presidente já se encontra nos Estados Unidos. Jornal Comércio daqui a pouquinho nas bancas e para assinantes, o jornal já se encontra. Inclusive, aí nos estabelecimentos comerciais, enfim, para assinantes aqui do Vale do Iguaçu. E daqui a pouquinho o Jornal Comércio nas bancas. 7h25.
Contratado pelos advogados do presidente Michel Temer, o perito Ricardo Molina afirmou ontem que a gravação de uma conversa entre Temer e o dono da JBS, o Joesley Batista, de março agora, é imprestável como prova numa investigação e não seria aceita em uma situação normal. Com base na gravação, informações prestadas por Joesley e o irmão Wesley Batista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito para investigar Temer pelos crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. As delações dos empresários já foram homologadas por Fachin e, como provas, eles entregaram ao Ministério Público Federal documentos, gravações, fotos e vídeos. Para Ricardo Molina, há inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou aqueles que não se compreendem na gravação relacionada ao presidente Temer. Em um determinado momento da entrevista, Molina fez ainda uma comparação. Disse que quando um consumidor vai ao supermercado e encontra uma peça de carne com um pedaço podre, descarta toda a peça e não retira apenas o pedaço contaminado. 7:26.
Carla, Ricardo Silveira traz informações neste momento com relação às pedras que rolaram ali nas imediações da Ponte do Arco, aqui de Não da Vitória. A informação neste momento é de que elas permanecem na via, né, Ricardo? E você se encontra no local. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Exatamente, estamos com a unidade móvel aqui da Super Rádio União, na rodovia próximo ao acesso da Ponte dos Arcos aqui no município, e as duas pedras se encontram no meio da via, né, duas pedras com dimensões bastante significativas, né, em razão de terem rolado ao longo da madrugada. Só destacando, né, para o ouvinte que o local está sinalizado e o trânsito naturalmente fluindo com certa lentidão, em razão, né, deste bloqueio fial do trecho da via em que essas duas pedras acabaram rolando, né. Então os condutores que avançam do Jardim Muzulão em direção à área central pela ponte Manuel Ribas, tem o trecho interditado parcialmente, né? Então há necessidade de um desvio, com isso uma certa aglomeração de veículos, o trânsito fluindo, né, com certa lentidão neste momento. Mas frisando mais uma vez que o local está sinalizado e, claro, né, os veículos que vêm se aproximando aqui do local vão sinalizando para outro, né, dando o sinal de alerta, enfim, para que todos possam trafegar com tranquilidade, podemos dizer assim, com lentidão, mas com tranquilidade aqui nas proximidades da ponte Interventor Manuel Ribas. O local, então, sinalizado pelas equipes do DR e também Polícia Rodoviária Estadual, e ao longo do dia as pedras naturalmente receberão vidas aqui do local. Dentro de alguns instantes, no portal vevale.com.br, estaremos ainda atualizando outras informações. A respeito das rodovias aqui da região, tráfego liberado em ambos os sentidos. Sentido São Mateus do Sul, pela BR-476, 153, em direção a General Carneiro, isso no lado paranaense. Do lado catarinense, BR-280 em direção a Canoinhas e SC-135 sentido Matos Costa. É o detalhe de momento. Volto com vocês agora no estúdio.
Ricardo Silveira daqui a pouquinho volta na programação caso um novo fato lhe chamar. Ricardo, muito obrigada pelas informações. 7:00 da manhã, mais 29 minutos.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Setor de segurança pública, últimas 24 horas com Jair Nunes, o piloto. Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa Estenza. Bom dia a nossa Carla Patrícia, que está aqui ao meu lado. Bom dia a você, amigo do União Notícia, primeira edição. 7:29. Eu começo justamente por onde eu terminei ontem, que é o caso do lixo reciclável acumulado. Ontem, logo após esse programa, nós fomos procurados por dezenas de moradores de União da Vitória. Inclusive, eu escutei você na abertura do União Notícia, dizendo que outros bairros se ressentiam da falta da coleta de lixo. Pois bem, ontem eu descobri que um pequeno bichinho é responsável pela paralisação da coleta do lixo. Aliás, um pequeno não, milhares de bichinhos roedores, que são os ratos. Fui informado pela assessoria de imprensa da prefeitura de que a Copertrage está tentando conter uma disseminação de ratos no local de trabalho dos cooperados, na separação do lixo reciclável. Então foi necessário, segundo a prefeitura, paralisar o serviço de coleta de lixo. Inclusive, eu consegui até uma nota oficial sobre o assunto, que diz o seguinte, abre aspas, a coleta da Copertrage está passando por manutenções e uma readequação do sistema. Em função disso, está havendo adiamento da coleta em todo o município. A previsão é de que até sexta-feira, dia 26, volte a passar normalmente o caminhão nas residências. Foi pedido que a população tenha paciência e aguarde o reciclável para o descarte, ou guarde o reciclável para o descarte, correto, pelo menos até o fim de semana. Então não adianta colocar o lixo na rua, senão os cachorros furam as sacolas, senão tem aqueles aproveitadores que vão separar o que é melhor para eles e deixar o resto todo espalhado no meio da rua. Ontem eu tive contato com o pessoal aqui na BR-476, próximo ao hospital regional, também estava com um problema de reciclado. Então espero estar respondido, porque foi justamente a nossa reportagem que levantou toda essa problemática já no início da semana. Vanessa e Carla, tivemos aqui mais um contra-bilhete em São Mateus, terreno fértil para os ladrões da palavra fácil, né? Eles não usam revólver, não intimidam, não usam faca, não usam de violência, eles usam o 171, que é aquela língua afiada. Então vamos lá. Ontem, às 11h45, na rua João Bétega, no centro de São Mateus, uma pessoa entrou em contato com a polícia informando que foi vítima do golpe do bilhete premiado, onde dois indivíduos conseguiram abordá-la e, após uma conversa, eles disseram que pediram para que desse a quantia de R$5.000 com a falsa promessa de um prêmio de bituruna. Adivinha o que aconteceu? A pessoa deu os R$5.000, uma senhora. E, na sequência, eles deitaram a linha de destino a Curitiba. Foram feitas buscas por parte da Polícia Militar, sem êxito, né? Então, volte e meia, não precisa ter vergonha, que volte e meia acontece aqui em União da Vitória também, acontece em Cruz Machado. A gente sempre ressalta que não tem milagre. Ô, dona Carla, a senhora trocaria um prêmio de 3 milhões de reais por R$5.000? Não existe isso. Então, a pessoa que tem o suposto bilhete premiado, ela daria um jeito de sacar esse prêmio. Não trocaria por R$5.000 com uma pessoa na rua. Bom, fica aqui a dica, né? Lesão corporal ontem, durante o patrulhamento em Bituruna, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa viu, em frente ao colégio Dr. Oscar Gaia, duas mulheres saindo na porrada, indo para o tapa. A equipe foi até a Avenida Moisés Lupion, deu voz de abordagem nas suspeitas que foram identificadas, e uma tem 23 anos e a outra tem 14. Ao serem questionadas sobre os fatos, a menor relatou que a de 23 agrediu com tapas e socos na cara e arranhões do braço e antebraço esquerdo, causando escoriações. Ao indagar a suposta autora dos fatos, a mulher confessou para a equipe que deu porrada na menor. Segundo a polícia, ela recebeu voz de prisão e as partes foram encaminhadas até a Polícia Militar de Bituruna para elaboração de um termo circunstanciado. O pai da adolescente acompanhou a mesma até o referido termo, juntamente com o conselho tutelar, e se responsabilizou em dar sequência aos trâmites legais. Já a maior está respondendo, então, por agressão. Olha, tivemos outra situação de lesão corporal na rua Padre Saporiti, no Monte Castelo. No Monte Castelo não tem Padre Saporiti, né? Então seria na Padre Saporiti aqui até o final da Uniguaçuma. Vamos lá. 8 pessoas chegaram e pediram uma cerveja e sentaram numa mesa do lado de um grupo, de um rapaz que estava ali com seus amigos. E começaram a provocá-los, intimidá-los, chamando-os para a porrada. O grupo, que estava em menor número e não tem nenhum bobo, resolveu sair pelos fundos, né? Deram de cara com os fundos e o pau comeu. Daí a polícia foi chamada e os elementos agressores deitaram o cabelo e não foi possível identificar nenhum. Um assalto ontem na rua Deputado Antônio Babino, Nossa Senhora da Salete. Segundo informações aqui, um rapaz tem deficiência física e não consegue se locomover. Pois bem, ele foi assaltado dentro de casa durante a madrugada por um elemento baixo moreno, aparentemente menor, que entrou na residência por meio de arrombamento na janela dos fundos, rendeu a vítima com um estilete, como se ele fosse para algum lugar, e levou objetos e o dinheiro que a vítima tinha no bolso, além da chave da residência, que fica lá na Deputado Antônio Barbi. E para finalizar aqui, ontem às 7h40, a PM foi até o terminal rodoviário de Ana Vitória, após uma pessoa dizer que viu um rapaz de moletom cor azul e calça jeans, o qual foi até um matagal e apanhou uma sacola e seguiu o sentido do terminal rodoviário. Segundo informações, o suspeito teria deslocado com o ônibus da empresa Princesa dos Campos. Ele foi abordado e localizaram um monte de baseado. Baseado é o cigarrinho do capeta, né? Então tinha um monte de baseados. E também dois celulares, tipo, daqueles caras, né? Daqueles que tem uma maçã desenhada. E que, pela laje do cidadão, ele não poderia ter comprado esses celulares. Também não conseguiu comprovar de onde eles vieram e acabou sendo detido e levado para a quarta STP. Lá descobriram que ele é menor, tem 17 anos de idade e estaria puxando os celulares furtados e com droga para o consumo dentro desse ônibus dessa empresa. Corpo de Bombeiros de União da Vitória atendeu duas ocorrências, uma a 1h30 da madrugada de ontem, um incêndio na Wilcox Correia, e a segunda às 12 horas e 5 minutos, um acidente entre automóvel e bicicleta na rua Carlos Cavalcante, aqui no centro de União da Vitória. Ricardão já falou aí, mas então se você for sair da cidade, cuidado para quando for pegar a esquerda na Ponte dos Arcos até a BR-153, que é um trecho com queda de pedras. Eram estas as principais informações. São 7h30, na sequência vem aí o Marcelo Maltauro, esmiuçando toda a política aqui do Brasil e também do nosso Paraná. Um abraço, Vanessa, e um abraço, Carlinha.
Um abraço, Piloto. Agora trazemos Brits Antônio Brits. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Houve um tempo em que o impeachment era golpe. Mesmo previsto na Constituição, mesmo com as acachapantes evidências de crime de responsabilidade cometido pelo mandatário, submetê-lo a um processo de impeachment era violar a vontade de 54,5 milhões de eleitores que apertaram 13 na urna eletrônica e viram aparecer nela a foto de Dilma Rousseff. Mas, aparentemente, quem pensava assim mudou de ideia. Os mesmos que gritavam e ainda gritam contra o golpe já protocolaram vários pedidos de impeachment de Michel Temer, ainda que sua foto também tenha aparecido nas urnas eletrônicas de 54,5 milhões de vezes, ainda que o Código Eleitoral afirme, em seu artigo 178, que o voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente. Houve um tempo também em que delações premiadas eram desqualificadas como um recurso desesperado de quem tinha culpa no cartório e desejava uma pena mais branda. Não, o respeito do delator, afirma Dilma Rousseff, o deputado petista Valdir Mocidão chegou a chamar a delação premiada de chantagem e tortura, mas a delação premiada de Zosley e Wesley Batista, donos da GBS, que colocaram na corda bamba o mandato de Michel Temer, não está sendo vista com tanta civilidade. A delação da prostituta das provas passou a ser base justamente naquele período de impeachment protocolado na Câmara. Houve um tempo ainda em que gravar um presidente da República era algo absolutamente inaceitável. Dilma Rousseff disse que em outros países quem grampeia presidente sem autorização vai preso, ignorando o fato de que o grampeador em questão fosse outro e a presidente tivesse aparecido nas gravações por acaso, não sendo ela investigada, mas a avaliação moral sobre gravar a presidente da República mudou radicalmente. Desde a semana passada, a gravação de Joelis Batista, que registrou sua conversa com Michel Temer, passou a valer ouro puro nas mãos dos opositores do presidente. Que bom raciocínio que os donos da JBS teve essa iniciativa, pois do contrário, ficaria muito mais difícil incriminar Temer. Se tudo isso muda, só que não muda é a capacidade da esquerda de adotar duplos padrões. As agências de classificação de risco que deram ao Brasil o grau de investimento no governo Lula eram elogiados por reconhecer aquele bom trabalho nunca antes feito nesse país. Mas, quando as mesmas agências tiravam o Brasil o grau de investimento tardiamente, já que os sinais da recessão vinham desde 2014, os petistas chamavam as classificações de firulas e diziam que as agências deveriam cuidar da própria vida e deixar o Brasil em paz. Da mesma forma, o governo do PT sempre foi bem compreensivo com a baderna promovida pelo MST e outros movimentos satélites, mas de repente lembrou-se de que precisavam manter a lei e a ordem quando as estradas foram paralisadas por caminhoneiros em protesto contra Dilma. Se agora impeachment é a democracia em ação, se delação premiada é ferramenta importante na investigação, e se regalar presidente é coisa boa e meritória, com os defensores de Lula e Dilma que hoje pedem fora Temer, e sim, há razões fundamentadas para pedir a saída do presidente. Digo se no passado estiveram enganando a respeito de todo esse assunto, como chamavam impeachment de golpe, delação de tortura e gravação de abuso da autoridade. Das duas, uma. Ou mostraram coerência, ou mostraram que avaliações e decisões não pelo o que elas são em si, mas unicamente pelos personagens envolvidos, exceção dos nossos, os quais tudo se permite, ou dos deles, aos quais se reserva o porrete da lei. As pessoas costumam chamar isso de hipocrisia. Falei e tá falado.
União é notícia.
7h, mais 43 minutos, um rápido intervalo comercial e na sequência Marcelo Maltauro traz o comentário político. Até já.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boates, 432, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. atenção, conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais e agrícolas. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
7 horas da manhã, mais 46 minutos. Já estamos de volta com a União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura na casa dos 12,1 graus. Ventos a 7 km por hora e umidade relativa do ar em 92%.
Política.
Marcelo Maltauro traz agora as informações do cenário político. Marcelo, quais são as novidades, em especial, como é que está a situação lá por Brasília, furacão em Brasília, como está destacado no portal vevale.com.br. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Vanessa Stêncio. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União e também quem nos ouve pela FM Verde Vale. Uma boa terça-feira a todos nós. Estamos no ar com as informações do União é Notícia. Vamos de imediato ao Jefferson Nunes, que tem a resenha informativa do governo paranaense. E na sequência nós seguimos por aqui, Vanessa, tem novidade na praça. O deputado federal Rodrigo Rocha Loures, no início desta madrugada, entregou a mala, famosa mala com os 500 mil reais, para a superintendência da Polícia Federal no estado de São Paulo. Daqui a pouco outras informações sobre este assunto. Também nova operação da Polícia Federal na praça. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, inclusive contra os assessores do presidente Michel Temer. Jefferson Nunes, é você, bom dia.
Bom dia para você e para todos os ouvintes que estão conosco. Mais uma vez eu falo ao vivo aqui da capital do estado nesta terça-feira. 7h48 agora, Marcelo, Vanessa, uma boa terça-feira para vocês e para todos que nos acompanham. Curitiba amanheceu mais gelada até do que a gente esperava, viu, Marcelo? A mínima prevista era de 10 graus, a gente chegou aos 8 graus, agora temos 9 na capital do estado. Os aeroportos estão operando sem problemas para pousos e decolagens. Olha, o Paraná tem 10 cidades entre as 100 que mais geraram empregos formais no país nos primeiros 4 meses do ano. Ao todo, o estado criou 23 mil vagas em 2017. A indústria de metal, a agropecuária e a produção de veículos puxaram o crescimento. Das regiões metropolitanas do país, a de Curitiba liderou o ranking com quase 3 mil empregos. O programa Nota Paraná já distribuiu mais de 4 milhões de reais aos participantes entre prêmios e devolução de créditos de ICMS. Além de pessoas físicas, podem se inscrever às instituições de caridade cadastradas no estado que atuem com assistência social, cultura, proteção animal, esportes e saúde. Para se cadastrar, as instituições devem apresentar a documentação junto às secretarias do estado. Esses nossos destaques, a gente volta amanhã. Um abraço a vocês e que todos tenham excelente terça-feira.
Está certo, Jefferson. Abraço a você também. Um bom dia aos amigos aí da Agência de Notícias do Estado do Paraná. Muito obrigado pela resenha informativa. Jefferson Nunes participa as manhãs todos ao vivo desde a capital paranaense. Bom, lá em Brasília, Vanessa, a Polícia Federal deflagrou agora há pouco a Operação Panatenaico. Esta operação é para busca e apreensão, cumpre mandados de busca e apreensão contra ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o Zé Roberto Arruda e também o assessor especial da Presidência da República, Tadeu Filippelli. O objetivo, segundo nota da Polícia Federal, agora há pouco encaminhada para o conhecimento da sociedade, é de que eles estão sendo investigados por terem formado uma organização criminosa para obter recursos de maneira logicamente indevida, pagamento de propina, desvio de recursos de obras, enfim, acerca da Copa do Mundo de 2014. As obras em questão seriam no estádio Mané Garrincha, o estádio que inicialmente estava orçado algo em torno de 600 milhões de reais, custou quase 2 bilhões num dos maiores superfaturamentos, segundo a Polícia Federal do Distrito Federal, em obras realizadas no Distrito Federal para a Copa do Mundo. De acordo também Com as informações, agora me recordo, dos executivos da Andrade Gutierrez, houve um acordo entre a Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal e os membros da Lava Jato, no caso em questão os executivos da Andrade Gutierrez, que delataram pagamento de propinas, em especial para estes dois ex-governadores, algo em torno aí de 100 milhões de reais para cada um. Novidade é o assessor especial da Previdência, Tadeu Filippelli, que estaria também lá na questão da Copa do Mundo sobre a execução, a construção, as obras no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Segundo a Polícia Federal, também agora há pouco aqui observando outras informações, também estariam envolvidos neste conluio, Vanessa, outros assessores ligados ao gabinete presidencial, no tempo da ex-presidente de posse Dilma Rousseff e agora do presidente Michel Temer. Mas ainda são informações desencontradas, não confirmadas, somente contra a confirmação de que Agnello Queiroz, ex-governador José Roberto Arruda, e também Tadeu Filippelli, assessor presidencial, este sim tem mandados de prisão expedidos aí pela Polícia Federal do Distrito Federal. Outras informações aí vamos trazer no curso do nosso informativo durante a nossa programação normal no dia de hoje, ou até mesmo no Portal Vevale durante o dia. E também a novidade aí nesta manhã, agora há pouco a informação veio nas primeiras horas da madrugada, e agora checada, confirmada, e que o deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, entregou na noite, no início desta madrugada, na sede da Polícia Federal em São Paulo, a famosa mala com os 500 mil reais que teriam sido entregues por um dos delatores da JBS. Esses 500 mil, segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo o Ministério Público Federal, segundo a própria Polícia Federal, era um pagamento de propina ligadas aí ao ex-assessor, hoje deputado federal, Rodrigo Rocha Loures, e também atribuído ao presidente Michel Temer. Tudo isso ainda no terreno das investigações. A mala, a última vez que teria sido avistada, segundo os policiais federais, foi quando, da noite fatídica da entrega, por conta de um dos executivos da JBS, em um restaurante, uma pizzaria, em São Paulo. Aliás, Rodrigo Rocha Loures, novamente, o seu pedido de prisão requerida pela Procuradoria-Geral da República no final da tarde de ontem. Ele e o senador, afastado também, Aécio Neves, tiveram negado na semana passada os seus pedidos de prisão, de maneira inicial, por conta do ministro Edson Fachin, que despachou no final da tarde de quarta, negando ao pedido da Procuradoria-Geral da República o encarceramento, pelo menos temporário, a prisão temporária de ambos. E, segundo as informações que recebemos, que estamos aí trocando com os colegas em escala nacional, é de que esse novo requerimento encaminhado pelo próprio procurador Rodrigo Janot é mais robusto, Vanessa. Está mais fortalecido, enriquecido com mais provas e agora com outros requintes, inclusive com as imagens de Rodrigo Rocha Loures recebendo os recursos em questão. Também o teor desse novo pedido de prisão estaria embasado na própria prisão da irmã do senador Aécio Neves, que num depoimento inicial teria confessado já o desvio de recursos, pagamento de propinas em imóveis ligados à família de Neves lá em Belo Horizonte. Mas no caso em especial de Rodrigo Rocha Loures, o procurador está pedindo a sua prisão temporária para que sejam elucidados, diz aqui o texto, todos os fatos acerca do pagamento de propina da JBS a ele, Rodrigo Rocha Loures, e se há fatos ligados à presidência da República. Essa informação que chega nesse momento. O presidente Michel Temer, ontem está no jornal Folha de São Paulo de ontem, contido uma entrevista do presidente Michel Temer, negando todo e qualquer pedido de pagamento de propina do seu governo, e dele em especial, junto ante a JBS, por conta de Rodrigo Rocha Loures, e o presidente inclusive desqualificou um dos seus principais assessores, dizendo que ele é um coitado. Rocha Loures, que exerceu por muito tempo a chefia de gabinete do vice, então, presidente da República, Michel Temer, foi um dos coordenadores da campanha de Temer, quando da chapa Dilma Temer, pelo lado do PMDB, fazia parte de um núcleo muito restrito, muito seleto, do presidente Michel Temer, inclusive prestava favores trocava informações sobre o escritório advocatício que o presidente mantém em São Paulo. Rocha Loures tinha também agenda de trabalho nesse escritório paulista e era uma espécie de emissário do presidente da República. Era ele que apertava muitos parafusos, o Pernilotto, descascava muitos abacaxis, tinha incumbência de levar recados, receber recados de aliados parlamentares e de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer. Há aqui um claro sinal de abandono, não só por conta do presidente, nesse caso da JBS, mas do PMDB como um todo, no recebimento da propina. É um sinal claro do jogo político, de que Rodrigo está afastado nessa questão sozinho e terá que efetivamente responder por esse caso em questão, em especial dos 500 mil reais. A mala, com essa montanha de dinheiro que foi entregue na noite de ontem, ainda segundo outras informações que estão chegando nesse momento, será periciada na manhã de hoje pela Polícia Federal, mas o conteúdo inicial é de que o dinheiro estaria lá, os 500 mil reais que teriam sido entregues para Rodrigo Rocha. É isso que transcorre nesse momento. O governo está com extrema dificuldade em agir, está paralisado. O Congresso Nacional, que volta à carga nesta semana, também ainda segue desencontrado. As lideranças têm uma reunião às 10 horas da manhã de hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e não se sabe o que será votado, se alguma matéria será votada e quais serão os próximos passos do Congresso Nacional em relação à Operação Lava Jato, os desdobramentos dessa da JBS e a vida do Congresso como um todo. O cotidiano está prejudicadíssimo em Brasília. Segue você, Vanessa, quando são 7 da manhã, mais 56 minutos.
União é notícia. Giro de notícias.
E a polícia de Manchester informou na madrugada desta terça-feira que a explosão que matou 22 e feriu 59 na segunda, após o show da cantora americana Ariana Grande, no Reino Unido, foi provocada por um suicida que detonou uma bomba caseira. Não há ainda mais informações sobre o homem-bomba. O agente policial informou que há uma investigação em curso para identificar o responsável pelo ataque e para descobrir se ele agiu sozinho ou como parte de uma rede terrorista. Hopkins confirmou que o homem morreu na detonação da explosão, mas não explicou se ele está incluso entre os 22 mortos anunciados. Segundo o chefe de polícia de Manchester, Ian Hopkins, o homem detonou a bomba caseira enquanto milhares, maioria adolescentes, deixavam pena onde a cantora havia realizado seu show. Segundo a polícia local, entre os mortos há crianças, mas esse número ainda não foi divulgado. A cantora pop Ariana Grande tem dois shows ainda marcados para o Brasil em junho e julho, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 7 horas 58 minutos.
E nos próximos dias, o feijão pode pesar para o consumidor. Com o clima instável, possibilidade de geada e novas chuvas, a fraca colheita do feijão no interior do Paraná deve elevar o preço do produto nos supermercados, informa o Instituto Brasileiro do Feijão. A saca de feijão carioquinha, 60 quilos, que era comercializada em Castro, no Paraná, por exemplo, a R$ 118,00 no dia 15 de maio, já nesta segunda-feira, está sendo negociada a R$ 230,00, variação de 100% no preço. O feijão hoje na gôndola está mais barato do que para o produtor, comenta Marcelo Luders, presidente do Conselho do IBRAF. Segundo o especialista, o aumento deve ser repassado ao consumidor já nesta semana. 7h59.
E o mercado brasileiro de veículos chegou este ano a uma situação inédita. A venda de utilitários esportivos, conhecidos pela sigla SUV, o tipo voltado aos consumidores de maior renda, superou pela primeira vez o consumo de carros de entrada, que estão entre os mais baratos e, por isso, são destinados aos clientes de menor poder aquisitivo. De janeiro a abril deste ano, os SUVs alcançaram 21,4% do mercado de automóveis, contra 17,5% em igual período passado do segundo dados da FenaBrave, a associação que representa as concessionárias. Há 4 anos, quando as vendas de veículos bateram recorde no Brasil, este segmento representava apenas 8,9%. Os carros de entrada, por sua vez, fizeram o caminho inverso. Com sucesso, as montadoras foram na onda, com a intenção de amenizar a crise. Apesar dos SUVs terem se tornado a válvula de escape para muitas montadoras, estas alegam que o bom desempenho não foi suficiente para reduzir significativamente perdas no faturamento causadas pela queda nas vendas entre os carros mais baratos. O crescimento deste segmento tende a perder força nos próximos meses, caso se confirme a expectativa do setor de recuperação da economia e, por consequência, da venda de carros mais baratos. A diminuição do desemprego e a expansão do crédito devem elevar a venda de carros de entrada, tomando de volta o espaço que foi perdido para as SUVs nos últimos 2 anos. 7:59.
E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na última quinta-feira que o ex-presidente do parque Hopi Hari, Armando Pereira Filho, não pode ser julgado pela morte da adolescente Gabriela Nishimura. A ação por homicídio culposo foi arquivada. Em fevereiro de 2012, Gabriela caiu do brinquedo La Torre Eiffel, um elevador de quase 70 metros de altura, equivalente a um prédio de 23 andares, e não resistiu aos ferimentos. Peritos constataram que houve falha na manutenção e na segurança do aparelho. Pereira Filho comandava o Hopi Hari na época do acidente. Em agosto de 2014, ele havia conseguido interromper a ação penal no Tribunal de Justiça de São Paulo. No final de 2016, porém, o Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento da ação. Em sua decisão, Celso de Mello cassou o acórdão do Supremo Tribunal e restabeleceu a decisão do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça, que entendeu que a culpa pelo acidente era dos funcionários do parque. 8:02.
Vanessa, vamos ao resultado da quina. Concurso 4.389 de ontem acumulou. O sorteio foi realizado em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Confira os números sorteados. 5, 12, 19, 61, 69. Repetindo, 5, 12, 19, 61, 69. A estimativa de prêmio para o próximo concurso hoje é de R$ 3.600.000. Aposte e boa sorte. Vanessa, agora 8:02. Uma excelente manhã para você, para os ouvintes. Nós retornamos logo mais ao meio. Bom dia, segunda edição do União é Notícia.
Lembrando ainda que as pedras que rolaram para a rodovia estão complicando o trânsito próximo ali da Ponte dos Arcos. Informações estão no nosso portal vevale.com.br. Duas pedras de grande proporção rolaram de um morro durante esta madrugada para a rodovia PR-447, próximo ao acesso da Ponte Manuel Ribas, a Ponte do Arco, aqui em União da Vitória. O local está sinalizado por cones e o trânsito está fluindo com certa lentidão ali no local. Nível do Rio Iguaçu com 3 metros e 44 centímetros. Temperatura na casa de 12,2 graus, ventos a 5 km por hora e umidade relativa do ar em 92%. Durante esta terça-feira, o tempo fica estável na maioria das regiões do estado. 8:04, União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Uma ótima manhã a você. Nosso encontro acontece logo mais ao meio-dia com União é Notícia, em sua segunda edição. Equipe de jornalismo da Super Rádio Difusora União traz para você outras informações ao longo da programação. Grande abraço, até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.